Bom dia, Beverly. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço aí. E essa possibilidade de a gente falar um pouco sobre o Ceival e sobre a produção audiovisual.
Bacana, eu estava aqui fazendo um cenário, Lisandro, porque muitas vezes a gente dá importância a esse ou aquele produto audiovisual no mundo onde as informações que nós temos elas acabam chegando, né, através desse recurso audiovisual. É uma série, é um filme, é um documentário, é algum videozinho que foi produzido para as redes sociais. A gente acaba se informando muito a partir desta forma de expressão, mas nem todas são relevantes, nem todas fazem marco, né, de um divisor de águas. Nessa perspectiva, como o Ceival contribui para isso, exatamente, para ser um produto, né, que ajuda as pessoas nessa pegada que eu te falei, passado, presente e futuro.
Pois é, Beverly, essa é uma discussão que a gente tem frequentemente, as pessoas têm. Quando a gente democratiza algum meio de produção, principalmente o artístico, a gente sempre fica naquele questionamento, né? Nossa, mas o que que faz de fato uma coisa virar produto, né? Ou então um filme que vai passar no cinema, em relação a esses vídeos que todo mundo faz, né? Durante o dia, enfim. E justamente começa pela intenção. Então, quando a gente tem a intenção de produzir um filme, aí já é, digamos assim, o nascimento, a certidão de nascimento desse trabalho. E o Ceival, enfim, ele está aí marcando os 23 anos de atuação da Spaghetti Filmes, que é a nossa produtora. E foi uma longa-metragem que nós gravamos, então, no Rio Grande do Sul, explorando principalmente a região ao redor da Lagoa dos Patos, que é a região sul, e que também nos levou para a Itália. Isso porque o Ceival ele parte de uma provocação, de uma ideia, né, de um professor de educação física, o professor Antônio, que resolve, por vontade própria, reconstruir ou construir uma réplica quase perfeita do barco Ceival, que foi o barco que o Giuseppe Garibaldi usou para a tomada de Laguna. E quando a gente ficou sabendo dessa história, que começou lá em Camaquã, a gente se interessou, né, pelo tema em si, trabalhar um pouco com as questões da história. Muito bem falaste, né, do passado, no momento atual. E por que que o professor Antônio resolveu reconstruir esse barco? Resolveu fazer isso para usá-lo como uma ferramenta didática para ensinar prioritariamente às crianças e aos adolescentes a importância da preservação da natureza e dos recursos hídricos. Isso nos traz já para o presente. E de uma maneira ainda mais contemporânea, digamos assim, e factual, que é um pouco também a missão de um documentário, foi que lá em 2024, todos os personagens que nós havíamos entrevistado ou tido contato durante as gravações foram diretamente impactados pelas enchentes, inclusive o professor Antônio e o barco Ceival. Então, isso trouxe ainda mais relevância para essa história toda, conectando, né, então, o passado, as histórias, né, em torno desse barco, dessa embarcação, e o presente.
Nossa, que história, já começa a ficar interessante só pelo argumento, né, do documentário. Aí agora, obviamente, esse argumento foi traduzido no documentário, que precisa ter as imagens, precisa contar essa história de uma maneira inteligível, né? Como foi esse processo? Quanto tempo levou para ele ficar pronto? Lisandro, como é que vocês conseguiram produzir? Teve incentivo através de lei ou não? E como vocês foram recentemente apresentar ou estar, né, a partir do Ceival também na Itália?
Pois é, a gente, enfim, quando ficou sabendo então dessa história, nós imediatamente iniciamos o que a gente, né, chama de fase de pesquisa, fomos conhecer então o professor Antônio, que é, digamos assim, o nosso protagonista desse filme, né, dessa história, e iniciamos então alguns contatos iniciais com toda essa história, passei a pesquisar muito sobre a participação do Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha, as motivações que fizeram com que ele atravessasse o oceano em direção à América Latina, né, que é o principalmente aqui ao Cone Sul. Qual foi de fato a participação dele nessa revolução, né, e como o barco, enfim, né, teve essa presença, essa participação tão significativa, né, que é lembrada até hoje. Isso era lá por mais ou menos 2020, 2021, que a gente iniciou essas pesquisas. Se eu não me engano, foi em 2022, nós então ganhamos um prêmio, né, de incentivo do governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Cultura. É um prêmio que se chama Fundo de Apoio à Cultura. E através então desses recursos nós conseguimos realizar o filme, né? Então foram vários dias de gravação, como eram muitas viagens, e a gente deu a volta literalmente, né, na Lagoa dos Patos, e eu já vou explicar um pouquinho o porquê disso. E aí nós fazíamos então investidas de mais ou menos uma semana, né? Colocávamos toda a equipe, equipamentos, então, na estrada, íamos para sair para gravar. Então, fizemos isso, acho que em 4 ou 5 saídas, né, para poder, então, realizar todas essas gravações. Depois, ainda uma parte da equipe foi para a Itália. Nós fomos, então, para Sardenha, para a Ilha de Caprera, porque, para quem não sabe, né, o Giuseppe Garibaldi, no fim da sua vida, ele compra uma ilha pequena na Sardenha, né, que é uma outra ilha maior que tem junto aí à Itália, pertence à Itália, e ali ele passou os últimos anos da vida dele, né, vivendo em sintonia, digamos assim, com a natureza, né, de uma maneira bem simples, bem bucólica, longe, né, da imagem que ele tinha de um grande, enfim, aventureiro, né, o general de guerra, né, como ele foi conhecido. Então, a gente ficou, acredito que ao todo, uns 6 meses, né, gravando, talvez um pouco mais, por essas indas e vindas, como eu falei, e depois, ainda quando teve a enchente de 2024, nós tivemos. Então, sentimos essa necessidade de mostrar um pouco desse impacto, né? Porque, como eu falei, todo o objetivo do Seival era falar sobre os recursos hídricos, sobre a importância da gente proteger os nossos rios e as nossas lagoas, né? Então, obviamente que nós não podíamos fechar os olhos e fechar a câmera para aquela realidade que a gente estava vivendo, né? Nesse momento, o filme já estava sendo editado, montado, mas nós, de novo, né, tínhamos que sair com a equipe para poder registrar um pouco do que foi essa enchente. E falando um pouco, então, agora também sobre a Lagoa dos Patos, Beverly, a gente circulou muito ao redor da lagoa porque a Lagoa dos Patos ela tem um papel fundamental até hoje. Mas na época da Revolução Farroupilha, do Giuseppe Garibaldi, ela tinha uma importância ainda maior, porque praticamente não existiam estradas. Toda a comunicação, todo o comércio era feito por barcos, né, pela Lagoa dos Patos, pelo litoral e também pelos rios. Então, nós fomos resgatar um pouco dessa história, fomos mostrar que o barco Seival ele foi construído no rio Camaquã, que desemboca na Lagoa dos Patos, e que lá em São Lourenço do Sul nós ainda temos muito viva essa arte, né, de carpintaria naval, o que permitiu que ainda a gente pudesse ter essa possibilidade de construir um barco todo em madeira, com velas, né, assim como foi construído na época do Garibaldi. E então nós fomos registrar um pouco de tudo isso ao redor da lagoa, mostrar os portos, mostrar os pontos principais, né, que fizeram a diferença, digamos assim, nessa vivência do Giuseppe Garibaldi quando esteve aqui no Rio Grande do Sul.
Nossa, que interessante. Eu sei que ele vai ter momentos, né? O documentário de exibição aqui das nossas paragens, eu sei que está em organização, mas eu quero resgatar aqui um pouquinho o impacto, né, dessa apresentação do documentário Seival, que foi lá no início, na primeira quinzena de junho, no Instituto Guimarães Rosa, na Embaixada do Brasil em Roma, né, que teve a tua presença. Como é que foi a repercussão lá desse documentário?
Pois é, nós tivemos esse filme, ele foi finalizado então no ano passado, praticamente um ano atrás. A gente mandou para vários festivais, né? Então ele acabou sendo exibido na Espanha, no Uruguai, na Itália, enfim, em alguns outros países e em festivais, né? E esse ano então nós fizemos o lançamento oficial na Itália. Em duas exibições públicas, e lá especificamente, então, no Instituto Guimarães Rosa, que é um instituto cultural ligado à Embaixada Brasileira, fica junto à Embaixada Brasileira em Roma, nós tivemos, então, essa grata possibilidade de lançar o filme lá, numa sala de cinema que eles têm, que ficou lotada nesse dia. Teve a presença de jornalistas, de críticos de cinema, de donos de festivais da Itália, né? E de autoridades, claro, brasileiras e, enfim, público em geral, né? Que se fez presente para prestigiar a nossa obra. E a repercussão foi magnífica, né? Foi maravilhosa. O próprio embaixador, Renato Mosca, participou da projeção, e ficou muito interessado. Principalmente em ver um pouco dos impactos que a enchente causou aqui no Rio Grande do Sul no ano de 2024 e como a gente conseguiu juntar todas essas informações num filme, né, que por fim acaba falando sobre história, mostrando, né, que esse italiano Giuseppe Garibaldi teve uma participação fundamental aqui na nossa história. Mostrando um pouco assim das riquezas, né, pouco conhecidas do Rio Grande do Sul, que ficam aí ao redor da Lagoa dos Patos, né? Então, a repercussão foi maravilhosa, né? Abriu portas novas para a gente, né? Em breve teremos aí novidades de um próximo filme que nós vamos produzir em coprodução com a Itália. Então, novas exibições estão sendo agendadas agora para esse segundo semestre na Itália. E aqui, então, nós vamos ter o lançamento, digamos, público, oficial, no Brasil, na próxima segunda-feira, dia 17, lá na Universidade de Caxias do Sul. A gente vai ter lá na UCS, a International Week, que é uma semana dedicada à internacionalização da universidade. E na segunda-feira, que é a primeira noite de programação oficial, nós vamos ter, então, uma noite dedicada ao idioma italiano, e o grande, digamos assim, evento vai ser, então, a exibição do Seival, que vai ser também seguida por um breve debate aí com alguns professores.
Aberto ao público, Lisandro?
Sim, está aberto ao público, ela é uma sessão destinada aos alunos da universidade, aos alunos de cinema. Mas também, quem se interessar pode comparecer, que vai ser muito bem recebido. Vai ser no Lux Teatro, na próxima segunda-feira, às 19h30.
Perfeito, uma ótima oportunidade para conhecer esse trabalho. Lisandro, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre a obra, o projeto em si e que você queira ainda mencionar?
Então, brevemente, para aguçar mais a criatividade, a curiosidade, desculpa, das pessoas, saber, né, que o Garibaldi, ele na verdade era um marinheiro, né? Ele era filho, neto de marinheiros. Ele nasceu em Nice, que hoje é França, mas na sua época ainda pertencia à Itália. Ele sempre trouxe a Itália, né, muito presente na história dele, o amor pelo país, Itália, né? E ele era um marinheiro, então ele chegou a dar a volta ao mundo navegando. Quando ele chega no Brasil, no Rio de Janeiro, ele conhece os líderes da Revolução Farroupilha, e é no Rio de Janeiro que ele é contratado para ser então general da Marinha Farroupilha. Ele vem para montar então essa marinha, né, com três barcos, dois dos quais ele ajuda ou supervisiona a construção. Então, no Rio Camaquã, na beira do Rio Camaquã, como eu falei, né, praticamente dentro da Lagoa dos Patos. E um desses barcos, então, foi o Seival, que depois teve essa participação, digamos assim, né, na tomada de Laguna, que foi onde Giuseppe Garibaldi conhece também Anita Garibaldi, que se transforma na sua grande companheira, né, de vida e de aventuras até, enfim, a Anita falecer na Itália. Então, mais para aguçar a curiosidade das pessoas, o filme é um longa-metragem, ele tem 1h20 de duração. E além da próxima sessão, né, que nós vamos ter então de lançamento oficial aqui na UCS, nós vamos ter outras possibilidades de exibição aqui em Caxias do Sul, que em breve também nós estaremos daí divulgando amplamente, né, para as pessoas poderem assistir o nosso trabalho.